Dado Cast.
Olá, eu sou Carlos Eduardo Manfredini Rappner e esse é o Dado Cast, um programa para incentivar o debate sobre a vida, o direito, a cultura e a sociedade. Muito obrigado pela audiência e pela calorosa acolhida. Estou muito entusiasmado com a boa receptividade do programa, o que me leva cada vez mais a tentar melhorar. Se você quiser receber ou continuar recebendo as novidades em primeira mão, deixe seu e-mail para que possamos enviar os lançamentos. Aproveite para dar uma passadinha na nossa página dadocast.com ou inscreva-se no canal DadoCast do seu tocador. Não se esqueça, somos rádio e estamos aprendendo. O tema de hoje é Instituto dos Advogados do Paraná. Vamos conversar com Tarcísio Araújo Cretes, presidente desta centenária instituição. Tarcísio é sócio fundador de Rappner e Cretes Advogados, tem forte atuação como advogado nos setores de energia elétrica, petróleo e gás, investimento, educação e tecnologia. Apresenta ampla experiência na resolução de conflitos e operações de M&A. Atua também como árbitro em disputas societárias. Hoje, nos dedicamos a conversar sobre o papel que os institutos profissionais, especialmente o Instituto dos Advogados do Paraná, desempenham na formação das pessoas, tanto em grau geral, como também nas suas respectivas profissões. Os institutos desempenham, como deve ser, o papel de fomentadores de um pensamento crítico a respeito da realidade e do ambiente político onde estão inseridos. A presença e a atuação do Instituto dos Advogados do Paraná, em certa medida, ilustra a presença e o papel de tantos outros institutos paranaenses, que, não obstante estejam a serviço da cultura de seus respectivos segmentos profissionais, interferem afirmativamente como agentes promotores dos principais debates públicos que este delicado momento nos convoca a debater.
Dado Cast.
E com mais felicidade ainda, poder falar a respeito do Instituto dos Advogados do Paraná. Estamos preocupados com uma série de questões que envolvem a saúde, outras questões de cunho ético, outras questões de cunho político e outras questões que transcendem, inclusive, a nossa comunidade jurídica. O prêmio Francisco Cunha Pereira a respeito da liberdade de expressão. E, neste ano, especificamente, nós elegemos o tema das fake news, né, como um desafio da liberdade de imprensa.
Tarcísio, é uma honra, uma alegria ter você aqui no DadoCast, como presidente do Instituto, como meu querido sócio e amigo e irmão. Para você, na cadeira do presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, qual o significado, o objetivo central de institutos culturais com objetos sociais semelhantes ao do nosso querido Instituto dos Advogados do Paraná?
Dado, é uma honra estar presente no DadoCast. Fico muito alegre e feliz por poder participar do seu programa e, com mais felicidade ainda, poder falar a respeito do Instituto dos Advogados do Paraná, uma instituição que aprendi na sua gestão enquanto presidente e que hoje, na realidade, tem um novo desafio, que é levar essa cultura jurídica ao maior número de advogados que nós estamos recebendo na nossa sociedade. Falar do Instituto dos Advogados do Paraná ou de sua missão é sempre uma dificuldade, porque nós temos que colocar dentro do contexto histórico em que estamos inseridos. E especialmente agora, nesta época que nós fomos acometidos por esta pandemia global, o Instituto procura buscar a sua identidade dentro daquilo que nós podemos realizar para os nossos membros. Estamos preocupados com uma série de questões que envolvem a saúde, outras questões de cunho ético, outras questões de cunho político e outras questões que transcendem, inclusive, a nossa comunidade jurídica. Nós temos que nos preocupar não só com o bem-estar, não só com a saúde mental dos nossos advogados atualmente, mas também estamos sensibilizados em realizar campanhas para ajudar, no caso do Instituto, os profissionais de saúde. E estamos agora procurando levar aos membros do Instituto essas discussões. E é por essa razão que, neste ano especificamente, nós acabamos desenvolvendo uma série de atividades online, novidade absoluta para o Instituto, imagino também para todas as outras associações, que buscam trazer ou deixar mais perto a essa confraria, essas discussões, essas críticas do momento em que nós estamos vivendo atualmente.
Legal. Aproveitando que você falou nessa possibilidade do Instituto interagir, prestando auxílio direto às eventuais vítimas dessa pandemia, você não gostaria de deixar um endereço ou deixar uma referência sobre como, se alguém quiser participar dessa corrente, como entrar em contato com o Instituto e de que maneira realizar essa contribuição?
Nós tivemos, desde o início, e como nós temos dentro do Instituto, um convênio praticamente umbilical da Universidade Federal do Paraná. E o atual reitor, juntamente com os atuais dirigentes do Hospital de Clínicas, nos receberam justamente com a ideia de que nós pudéssemos ajudá-los. E foi a partir dessa solicitação que eles fizeram que nós encontramos uma empresa curitibana que era capaz de realizar esses testes e o Hospital de Clínicas acabou certificando e fazendo com que esses testes eles pudessem ser colocados no mercado por intermédio do Hospital de Clínicas. É por essa razão que nós acabamos fazendo ou solicitando por um preço de custo para os nossos associados e também para todos aqueles que estão na ordem e todas as pessoas que queiram eventualmente nos ajudar. Iniciamos, em primeiro lugar, com a ajuda aos hospitais do interior, especialmente do norte do Paraná, e agora estamos continuando a fazer essa campanha, especialmente para o Hospital de Clínicas. Já tivemos a oportunidade de fazer a entrega de 500 kits e gostaríamos de fazer, desde que nós tenhamos dinheiro para isso, estamos aguardando as doações, para então fazer a doação ao Hospital de Clínicas. Então, quem, respondendo a sua pergunta, tiver o interesse de doar, poderá fazê-lo através do Banco Itaú, código 341, agência 4122, na conta corrente 20.458. Todas essas informações estão disponíveis no nosso site do Instituto dos Advogados do Paraná.
Que ótimo, que bom. Bom, eu vou dar dois passinhos para trás e te fazer umas perguntas que nunca estiveram bem resolvidas e que eu gostaria de ouvir a tua opinião. Lembro-me da época em que, ainda acadêmico, ouvia com certa curiosidade o que as pessoas falavam quando o presidente do Instituto de Engenharia do Paraná manifestava a sua opinião por escrito na Gazeta do Povo. Não foram poucas as vezes em que eu presenciava as pessoas mais velhas admirando do que havia escrito, por exemplo, Ivo Arzua, Você viu o que o Ivo Arzua escreveu na coluna desta semana na Gazeta? Isso demonstrava a mim a importância que o Instituto de Engenharia desempenhava e certamente ainda desempenha no cenário da comunidade onde está inserido. Essa visualização do papel dos institutos em geral, não só do Instituto dos Advogados, Instituto de Engenharia, Instituto de Arquitetura, enfim, todos eles, sempre me pareceu umbilicalmente ligado ao verdadeiro papel da difusão da cultura jurídica. É bem verdade que o Instituto tem uma origem voltada à organização da profissão, né? A OAB é filha do Instituto dos Advogados, do Instituto dos Advogados Brasileiros. E até certa altura, os conselheiros do Instituto dos Advogados do Paraná tinham assento nos conselhos da OAB. Pouco importa, resta ao Instituto uma nobre função, uma nobre missão, um nobre papel. E que, visto da maneira como nós vemos e examinamos, parece estar sempre perseguindo, de três, pelo menos, uma dos seguintes papéis. Primeiro, os institutos devem difundir a cultura das suas respectivas profissões. Em segundo lugar, os institutos devem, em certa medida, contribuir para a formação profissional, ou complementar a formação profissional dos seus respectivos integrantes, ou membros, ou mesmo da comunidade. E por último, que é o tema que às vezes eu me pego, de certa forma, questionando. A participação efetiva na comunidade, interagindo com a sociedade, discutindo os temas da atualidade. Se você tivesse que comparar um pouco do que o Instituto dos Advogados, os institutos profissionais, pouco importa, dos advogados também, realizou, ou refazendo a pergunta, se você tivesse que questionar o papel dos institutos profissionais, você chegaria à conclusão de que há nesses institutos uma função de formação, de difusão de cultura ou de interação com a comunidade, com o questionamento político que ele pode ou eventualmente deve ser próprio?
Dos seus questionamentos, eu acredito que nós podemos, na verdade, responder o primeiro da difusão da cultura paranaense, a oportunidade que o Instituto teve de levar em consideração os seus juristas, seja por intermédio de palestras que o Instituto teve a oportunidade de realizar, que nós realizávamos dentro das nossas sedes, seja por intermédio de congressos de juristas paranaenses, justamente demonstrando a distinção do pensar do direito, da cultura paranaense jurídica, como distinção de outros grandes centros nacionais, ou seja, por intermédio justamente da possibilidade que nós temos de homenagear os nossos associados. E nós temos uma série de nomes aqui que nós podemos lembrar, mas eu nós tivemos a infeliz notícia do falecimento do professor Egas Muniz de Aragão, que nós tivemos a oportunidade de homenagear durante toda a vida do Instituto, mas especialmente depois do seu falecimento, e talvez até nós tenhamos aí, antes do término da minha gestão, a possibilidade de fazer uma publicação, que nós já estamos trabalhando, a respeito da sua vida. Então, como exemplo, né, como uma determinada linha, o Instituto tem, eu imagino, essa missão de demonstrar o seu caráter, ou caráter justamente dos juristas paranaenses. Uma outra maneira que o Instituto tem trabalhado, e recentemente, é tentar agregar os novos associados por intermédio justamente dessa preocupação que você demonstrou com relação aos novos associados. Então, nós tivemos aí a possibilidade de criar determinados convênios recentemente. Esse é um papel importante do Instituto para justamente trazer determinadas matérias que são hoje uma grande expectativa de conhecimento por parte dos advogados. Então, é muito interessante, especialmente um simpósio que nós fizemos, onde a Pontifícia Universidade Católica do Paraná nos recebeu para discutir todas essas questões, desde e-commerce até os bitcoins, até a maneira com que as atividades econômicas estão se organizando dentro do meio digital. E esse talvez seja um dos principais motivos pelos quais o Instituto hoje está tendo essa aceitação, especialmente com relação aos novos membros, por estar atento a essas novas matérias. E não só isso, né? Inteligência artificial, nós vemos a transformação que o próprio judiciário está fazendo dentro dos processos também digitais, e tudo isso tem feito que nós, de forma agora então um pouco mais crítica, estejamos discutindo o papel da advocacia. E de uma maneira bastante autônoma, livre, sem a necessidade de empunharmos determinadas bandeiras que talvez os nossos irmãos tenham que fazer por conta, às vezes, de uma determinada ideologia. Né? O Instituto ele tem essa facilidade de uma boa conversa com o Poder Judiciário, com uma boa conversa com a academia, e isso faz com que nós tenhamos, então, o desenvolvimento desse pensamento crítico, né, sem qualquer tipo de barreira que, eventualmente, a própria academia possa ter em função de um determinado contexto histórico ou que, eventualmente, a ordem, enquanto representante de classe, tenha que se posicionar e o Instituto pode, então, por essa razão dessa liberdade de pensamento, criticar sem que, eventualmente, ele possa trazer qualquer tipo de prejuízo para todas essas classes. Né? O Instituto, as pessoas que fazem parte do Instituto, elas são convidadas e essas pessoas trazem consigo essa característica de poder agregar não só o papel, a função do advogado, mas também do acadêmico, também daquele que labuta no seu dia a dia dentro da advocacia, de uma maneira bastante crítica com relação àquele meio que se encontra. A questão política, nós começamos justamente discutindo a questão da supremacia no início da gestão, que era justamente o questionamento que nós fazíamos com relação à maneira com que o Supremo decidia a sua pauta. Trazendo para cá o professor Oscar Vilhena, depois nós acabamos engrossando, e aqui para fazer menção a todos os nossos irmãos do Colégio de Presidentes, dos outros institutos, como também o IAB, que acabaram servindo de amicus curiae para a recente discussão a respeito do inquérito das fake news, que foi iniciado dentro do Supremo Tribunal Federal. Então é claro que esse posicionamento dos colégios, dos institutos, fundamentado em cima de um jurista criminalista, penalista paranaense, professor René Dotti, é que nós acompanhamos e apresentamos, digamos assim, o nosso posicionamento absolutamente contrário à ideia de que o judiciário seja ao mesmo tempo investigador e julgador de uma determinada questão, especialmente se for a respeito dos seus iminentes julgadores. Então, o Instituto, independente dos posicionamentos pessoais de cada um dos seus membros, acabou aderindo a uma determinada bandeira que se mostrou única, inclusive no país, né? Se posicionando a respeito de uma situação tão delicada que é para todos aqueles que militam na advocacia, mas que, enfim, acaba trazendo uma conotação absolutamente política, né? E de ideologia.
Aproveitando que você falou do professor René, eu quero fazer uma saudação especial a todos os ex-presidentes do Instituto dos Advogados na pessoa da Rogéria Dotti, a única mulher que presidiu o Instituto até hoje e que, aliás, fez uma gestão exemplar durante o tempo em que lá esteve liderando o Instituto. Mas eu vou novamente voltar dois passos e pedir a você que faça uma comparação junto comigo. Imagine que nós voltemos no tempo uns 100, 100 e poucos anos. Imagine os advogados como trabalhavam. Normalmente, meio período, uma boa parte deles era jornalista, se reuniam no final do dia para atualizar as conversas e invadiam a noite discutindo assuntos os mais variados. Essa era a realidade, o dia a dia, dos avanços culturais que o Brasil experimentava. O advogado, ele era, na verdade, um veículo de tradução entre a cultura borbulhante do início do século, né, para os tribunais. A cultura jurídica, ela, de certa forma, era inspirada na boemia. Os advogados se reuniam, discutiam entre si, conversavam sobre política, conversavam sobre os assuntos da hora, os avanços culturais, normalmente vindos da Europa, uma certa lusofobia, uma certa reação negativa, as coisas vindas de Portugal e uma eleição das coisas que deveriam ser valorizadas da França, da Itália. Não é? Assim era. E assim a cultura jurídica veio contaminada por uma espécie de um substrato cultural geral. A cultura jurídica do século veio, portanto, acompanhada das próprias reações que a sociedade apresentava. Pois bem, vamos pular este salto e vamos nos imaginar hoje advogados na pós, ou na nova normalidade, como estão falando aí, né? Na pós-normalidade. Raramente os advogados saem para conversar a respeito dos temas políticos. Os advogados estão dedicados aos seus clientes, ao trabalho, raramente conseguem tempo suficiente para um exercício lúdico semelhante a esse que os nossos ancestrais, os antepassados, advogados faziam. Isso, no entanto, e você é o protagonista dessa conclusão, não escapou aos olhos do Instituto dos Advogados. Se é verdade que durante algum tempo, e eu estive nesse tempo, o Instituto ficou um pouco sem encontrar sua identidade, aonde é que efetivamente nós vamos exercer, que pessoa é esse Instituto, que persona é esse Instituto, aparentemente, ao se dedicar à atividade que está realizando, o Instituto capta da realidade a necessidade da sua presença, rapidamente reage, se coloca no ar, está nos vídeos, está nas telas, apresentando ideias de palestras, através de debates, de discussões jurídicas importantes, que efetivamente interferem, sim, com a realidade. E submetem a sociedade a um questionamento, talvez fora da curva, mas que é necessário para que haja um equilíbrio nas principais evoluções que se espera da política nacional. Você vê que o Instituto está efetivamente alcançando a sua identidade e que essa vinculação a uma cultura moderna, a uma cultura, já se fala da nova normalidade pós-pandemia, é algo que jamais escapará novamente da percepção dos institutos?
Eu me lembro que, ainda quando estudante de direito, nós chegamos numa livraria que infelizmente já está fechada, chamava-se Lael, para fazer a aquisição de doutrina estrangeira. Exatamente naquilo que você falou, com relação a o que era desenvolvido nos outros países, ou quais eram os institutos jurídicos que nós poderíamos eventualmente estudar para resolver as nossas questões. Quando eu cheguei lá, eu me lembro que o vendedor perguntou para mim: vocês são do Paraná? É como se o nosso acento já denunciasse de onde nós tínhamos vindo. E ele imediatamente falou: olha, eu tenho aqui uns livros que eu gostaria que você levasse para o professor Egas, ele já pagou, inclusive, e também, naquela época ainda, o professor Lamartine era vivo, e para o Lamartine, mas ele não me pagou. Dizia de uma forma que o professor Lamartine não pagasse, mas simplesmente fazendo anedota a respeito de dois grandes associados do Instituto. Talvez no início, quando eu participei do Instituto, a grande qualidade que um recém-advogado via da participação do Instituto era ter a possibilidade da interação com aqueles fenômenos, né? Aqueles juristas com quem talvez nós não tivéssemos a oportunidade de eventualmente conversar, justamente por conta disso que você falou, do nosso dia a dia, da labuta. E o Instituto sempre foi aberto a essa circunstância, né? Não só de nós ouvirmos esses associados mais antigos, os nossos juristas falarem, mas também de interagirem com relação à advocacia, com relação ao dia a dia, à forma de tratar os clientes, à maneira de se colocar perante o judiciário e assim por diante. E como você bem lembrou, o Instituto, ele em um determinado momento, numa determinada época, ele tinha essa facilidade de fazer com que esses advogados se encontrassem para falar do judiciário, para falar da sua categoria, para falar dos seus desafios, para falar das grandes modificações que estavam acontecendo por conta da clientela, da massificação dos processos, num momento um pouco mais remoto. E agora, recentemente, nós temos também essa exigência, mas ela é um pouco diferente, justamente por conta das dificuldades que nós estamos tendo recentemente dessas pandemias, mas também, por outro lado, eu penso que o Instituto acabou se organizando, inclusive economicamente, e nós tivemos, por exemplo, no ano passado, a oportunidade de trazer algumas figuras que, se nós não tivéssemos com essa organização econômica, talvez nós não tivéssemos essa oportunidade. E é por isso que o Instituto acaba sendo, talvez agora com uma nova feição, né, mas um lugar de encontro, um lugar onde os poucos membros que fazem parte, eles podem decidir as questões que vão discutir, eles podem discutir as pessoas com quem elas querem discutir, e sempre com esse espírito aberto, né, que nós sempre temos muito o que fazer pelo Instituto. Né? Todos, na verdade, sempre são convidados a justamente trazer essa ajuda, né, para a cultura jurídica paranaense.
E você falou no professor Egas, no professor Lamartine, ambos foram presidentes do Instituto, assim, Vieira Neto, né, Eduardo Virmon, personalidades que ocuparam tantas, e eu não vou, em nome deles, obviamente também cumprimento todos os demais presidentes, mas é uma alegria poder ouvir, e alguns programas atrás eu conversei com o Cláudio Diogo, ouvir histórias, ouvir da boca daqueles que foram protagonistas da história. Ouvi, por exemplo, como eu, do Alir Ratajczewski, contando o dia em que ele presenciou a ordem de prisão do Lamartine enquanto defendia os meninos que eram presos pela ditadura e que havia o Lamartine irritado algum dos auditores que julgavam aqueles processos espúrios, e recebeu voz de prisão. E o Alir, como representante da ordem, teria ido lá em socorro, porque não se prendia, como até hoje, nenhum advogado sem a presença de um representante da ordem. Mas ouvir histórias, e essas histórias eram contadas de algum jeito, não é? Quando eu comecei a participar do Instituto dos Advogados, essas histórias eram contadas nos bares ainda, nos restaurantes, nos jantares após as reuniões das quintas-feiras, que é sem nenhum saudosismo, e obviamente não devemos cair nesta armadilha, mas era um ambiente onde as questões eram efetivamente discutidas e eram debatidas, e havia embates importantes, inclusive sob o ponto de vista ideológico, entre os integrantes do Instituto, o que era extremamente sadio, regados a algum salgadinho, alguma boa bebida, e sempre a um bom humor. Essa mesma atmosfera, Tarcísio, parece que está se repetindo, mas de outra forma. Não há como reeditar o passado, não temos como buscar essa fotografia amarelada e reproduzi-la em 2020, 2021, no mundo pós-pandemia. Hoje as nossas conversas elas devem continuar. Eu vou te fazer algumas perguntas sobre como é a inteligência artificial e o seu impacto na advocacia. Mas a presença dos advogados, que se encontrem pelo modo como for possível, mas a discussão dos temas permanece, ela nunca pode morrer. Eu acho que isso é da essência da profissão, é da essência. E a cultura jurídica, e essa é a minha única, é onde eu sublinho, né, onde eu coloco esse destaque de texto, ela surge do advogado indignado, do advogado que fala do judiciário, que fala do Ministério Público, que fala do Supremo Tribunal Federal, que não se conforma com certas situações, como no passado também não se conformava e expunha suas ideias sob a forma de indignação. Né? Isso integrava os textos que eram produzidos e que continuam a ser produzidos, só que de outra forma. E é importante a comunidade entender que a presença dos institutos culturais, salvo algum erro de avaliação da minha parte, se dá agora, e sim, por modos, meios diferentes, modernos, mas não menos potentes, não menos capazes de difundir ideias e convencer as pessoas a respeito dos caminhos possíveis, dentre tantos, na discussão. Por isso que eu acho que dentro dessa análise, e entre o romantismo do passado e a nova normalidade, como você fala, o Instituto andou muito bem. Não só o Instituto dos Advogados do Paraná, como também das demais profissões. Mas o Instituto andou e andou muito bem para alcançar os resultados que alcançou. Mas sigo te fazendo perguntas, meu caro amigo. Qual é, na sua opinião, a modificação que você implementaria no tema relativo ao ensino jurídico? Nós estamos indo no caminho certo? Ou digo eu, desculpe, já fazendo uma pergunta, mas pedindo um comentário. Já não é hora das instituições de ensino jurídico realizarem uma coordenação de esforços para um questionamento crítico de metodologia do ensino jurídico em todas as universidades? Porque a disparidade, não obstante, obviamente, existe aí uma questão quantitativa. O número de faculdades de direito, que isso é um tema que eu estou deixando de lado. Mas estou dizendo sobre a metodologia. Já não é hora de que centros avançados troquem alguma experiência com aqueles centros mais tradicionais de ensino jurídico e haja uma espécie de uma harmonização, não vou falar em uniformização, uma harmonização no modo pelo qual modernamente o ensino do direito deve chegar aos futuros advogados, ou juízes, ou promotores, ou membros do Ministério Público?
Nós estamos vivendo uma situação de mudança em todos os cenários, e especialmente no que diz respeito à questão educacional. Esses meios de comunicação que você se referia, eles deram, ou talvez a pandemia tenha até acelerado, a possibilidade de uma maior interação e um maior intercâmbio, inclusive cultural, com relação a vários países, e também uma aproximação muito maior com relação aos negócios, e isso faz com que, efetivamente, nós acabemos por ter que nos unir com relação a várias questões que acabam sendo as mesmas para diferentes países, para diferentes tribos, para diferentes nações, e que tem uma preocupação, como nós estamos vendo aí com a pandemia global, a mesma gênese. O Instituto, e voltando um pouquinho ao que você falava agora, quer dizer, além da parte jurídica, ele também ensina a parte da vida do advogado, né? Aquilo que, na verdade, faz com que ele cresça, os obstáculos que faz com que ele tenha condições de se desenvolver, não só enquanto advogado, mas também enquanto pessoa. E o ensino jurídico, nós estamos agora aprendendo, e a despeito dessa questão de nós termos ou não um ensino jurídico de qualidade, mas que nós temos que nos abrir para além das questões estritamente doutrinárias, né? Nós temos que ter uma aplicação mais prática, não só com relação, olhando, por exemplo, a nova metodologia que nós encontramos, sejam elas boas ou más, dentro do próprio Instituto, nós temos opiniões absolutamente contraditórias, mas a maneira com que o direito criminal, por exemplo, atualmente está sendo conduzido, é absolutamente diferente do que nós tínhamos algumas décadas atrás. Os negócios, da maneira com que eles estão sendo feitos atualmente, também são absolutamente distintos como os negócios eram tratados anteriormente. E assim por diante, nós poderíamos ficar aqui dando uma série de exemplos. Mas atualmente o ensino jurídico, e nós estamos percebendo isso, ele está se abrindo agora de uma maneira mais eclética, né? Não só para as questões de soluções alternativas de controvérsias que têm crescido recentemente no nosso país, justamente pelo fato do Poder Judiciário não dar conta mais de todas as mazelas que precisam ser resolvidas, mas especialmente pelo fato de que os próprios destinatários do direito, eles gostariam de que, eventualmente, as suas soluções elas fossem realizadas, talvez, numa arena diferente daquela que do judiciário. E é por isso que nós temos que revisitar, nós temos que, na verdade, reformar a maneira, não só a forma, mas também o ensino que, jurídico, que, na verdade, as universidades estão colocando à disposição dos seus alunos. É um momento de formação, é talvez uma das ocasiões mais importantes da vida de qualquer advogado, não só pelo aprendizado, mas também pela sua experiência de vida, né? E é exatamente esse questionamento que o Instituto tem realizado recentemente a respeito não só das novas tecnologias, mas especialmente a respeito da maneira com que o advogado deve se portar com relação às relações de consumo, com relação às questões de massa, com relação a esses novos negócios, com relação às soluções alternativas e controvérsias, com relação às transformações do direito de família, né, que fazem parte do nosso contexto social de uma forma com absoluta novidade, e assim por diante.
Tarcísio, eu ainda tenho uma importante provocação e um pedido que você faça disso um anúncio público ligado a um tempo remoto onde, em razão da amizade com o João Cândido Cunha Pereira Filho, eu, bela ocasião, fui chamado a conversar com o Dr. Francisco Cunha Pereira Filho. Naquela ocasião, eu já era professor de Direito Comercial na Universidade Federal do Paraná e ele me ofereceu para escrever às terças-feiras uma coluna chamada Direito Empresarial. Várias foram as oportunidades que eu tive de conversar com o Dr. Francisco. Entre essas oportunidades e a visita que recebemos do Guilherme e da Ana Amélia, ainda na gestão do presidente José Lúcio Glombi, determinou que o Instituto passasse a ser o coordenador cultural do mais importante prêmio jurídico oferecido no Brasil e que tem como objeto justamente a liberdade de expressão. Pela sequência destas edições, coube a você, como presidente, a nova proposta de debate público jurídico a respeito da liberdade de expressão. Eu sei que o concurso ainda não foi lançado, mas ao tempo em que o programa for ao ar já terá sido lançado, e pediria que você comentasse, em grau de incentivo à comunidade jurídica, o que é o prêmio, do que ele se ocupa e como participar.
Nós já estamos na quarta edição do Prêmio Francisco Cunha Pereira, nosso ex-presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, a respeito da liberdade de expressão. E, neste ano, especificamente, nós elegemos o tema das fake news, né, como um desafio da liberdade de imprensa. A novidade que nós temos para esse ano, além de continuar sendo um dos maiores prêmios em dinheiro no Brasil, pelo menos que nós temos conhecimento, além dos profissionais poderem participar desse concurso, nós também estamos abrindo a oportunidade para que os acadêmicos, este ano, participem, né? Evidentemente que nós não vamos entregar dinheiro, nós vamos entregar um belíssimo computador e também faremos a entrega de mais dois computadores com uma especificação talvez um pouco menor para as menções honrosas dos estudantes de direito. E como nós falávamos anteriormente, nós tivemos a oportunidade durante o primeiro ano da gestão, especialmente, de discutir essas questões que atualmente são muito presentes na nossa vida cotidiana, que é o fato de nós termos um presidente que está se servindo das redes sociais e não da grande mídia, por exemplo, para se manifestar. Nós estamos tendo aí uma série de ativistas políticos que estão se expressando por intermédio das redes sociais, e nós temos, infelizmente, essa circunstância de que essas fake news acabam distorcendo, acabam enganando, né? E acabam trazendo uma série de prejuízos para determinadas pessoas que, evidentemente, são figuras públicas ou que acabam sendo direcionadas em funções de notícias que não são verdadeiras. Por essa razão é que esse ano nós decidimos, então, ter a presença de dois juristas. Nós teremos a participação do professor Oscar Vilhena, né, que justamente fez uma das maiores obras que eu já citei aqui, que era Supremocracia, e estará participando da comissão julgadora, juntamente com outra estudiosa, diretora da Faculdade de Direito, a professora Vera Caran de Schweire, que também tem estudado com muito afinco, especialmente nos Estados Unidos, já há muitos anos, essa questão de fake news, e que vai fazer parte desta comissão julgadora. Ao lado delas, nós temos, então, a participação de dois jornalistas. O Francisco Recondo, que teve a oportunidade de escrever aquele livro Os Onze, que justamente trata sobre o Supremo Tribunal Federal, e também a jornalista Cristina Gramel, que é, na realidade, uma das poucas jornalistas paranaenses detentoras do Prêmio ESSO, foi uma das protagonistas dos Diários Secretos, que justamente foi das coberturas jornalísticas mais premiadas da Gazeta do Povo, também recente, e que teve a colaboração, na época, do então presidente da Ordem, o Lúcio Glombe, que você se referiu, dando apoio para que todas aquelas investigações da Gazeta elas pudessem ser levadas a termo, né? E teremos também a participação de mais dois associados nessa comissão julgadora, o professor Rodrigo Xavier Leonardo, né, um expoente do direito civil, que já foi ganhador do prêmio, Francisco Cunha Pereira, justamente um tema que era muito caro ao professor Lamartine, a desconsideração da personalidade jurídica. E também teremos a participação do Guilherme Lucchesi como suplente, por justamente fazer parte da diretoria e se dedicar a essas questões de direito criminal, né? Então, este ano, os trabalhos poderão ser apresentados a partir do dia 30 de julho, poderá ser feita a inscrição no próprio site do Instituto, e nós teremos a entrega desses trabalhos no dia 20 de outubro. No dia 20 de outubro teremos a data limite para a apresentação desses trabalhos. Então, eu gostaria mais uma vez de salientar que o prêmio Francisco Cunha Pereira é de R$50 mil e que os estudantes, pelo menos três estudantes, serão agraciados. O primeiro lugar e mais duas menções honrosas com computadores.
Que maravilha. Que maravilha. E há outros prêmios também que o Instituto está fomentando, não é, Tarcísio?
Este ano, justamente por conta da pandemia e das dificuldades que nós tivemos para fazer os lançamentos, nós teremos também o prêmio Kiyoshi Kanayama, que tratará a respeito do controle da administração pública. Este prêmio ele foi dividido, ele também terá a possibilidade dos os primeiros três lugares receberão uma determinada quantia em dinheiro, né? R$20 mil para o primeiro lugar, R$10 mil para o segundo lugar e R$5 mil para o terceiro lugar, salvo engano de minha parte, desses valores. E esses trabalhos também poderão ser apresentados na mesma data, do dia 20 de outubro até o dia 20 de outubro, e a inscrição por intermédio também do nosso site do Instituto. Eu só recomendo a todos que leiam o regulamento é muito estrito com relação à questão do anonimato, e é por essa razão que existem lá alguns critérios que precisam ser observados para que justamente a comissão julgadora tenha a condição de avaliar sem que saiba quem são os respectivos candidatos. Ambos os concursos são nacionais e nós esperamos receber a contribuição nessa época de pandemia, de quarentena, de todas as universidades do Brasil. Também o Prêmio Kanayama, ele terá a sua versão acadêmica, né? E de todos os profissionais, advogados ou jornalistas que façam parte aí da nossa comunidade.
Muito obrigado, Dr. Tarcísio Araújo Cretes. Das perguntas que eu iniciei fazendo sobre haver no Instituto a missão de difundir a cultura jurídica, completar a formação profissional ou interagir com a sociedade onde está inserido, pelo visto o Instituto cumpriu com absoluta precisão cada um destes objetos, pelo que de minha parte cabe os parabéns. Tarcísio, eu, antes de encerrar o programa, quero obviamente agradecer a possibilidade de a gente conversar a respeito de temas sobre os quais nós usualmente não temos a oportunidade de conversar. É realmente um presente para mim. A gente discutir abertamente o Instituto, então, melhor ainda. O Instituto que tem sido sempre destinatário de algumas opiniões que não merecem reprodução, deve ser sempre lembrado pela força daqueles que dedicam seu tempo, sua energia a fazer com que a cultura jurídica seja difundida. Não sei se há na história de todos os institutos um empenho idêntico ou semelhante ao seu, mas tenho certeza que se todos seguirem com esta determinação que eu vejo em você, os institutos cumprirão com absoluta tranquilidade todos os desígnios que imaginamos devam existir em seus respectivos estatutos sociais. Para mais do que isso, a nossa chance de conversar é uma chance de irmãos falarem a respeito de assuntos sérios. Abandonarmos um pouco o tom da brincadeira e discutirmos assuntos que importam às nossas vidas. De tantas coisas que temos para celebrar, devemos lembrar que Rappner e Cretes Advogado já vai em direção ao seu 27º ano de existência e faz com que isso seja sempre um motivo de celebração, não só nosso, como de todos aqueles que nos deram as mãos nessa caminhada. Isso não é um programa para celebrar Rappner e Cretes Advogados, é um programa para celebrar o Tarcísio, a família do Tarcísio e as coisas boas que você e a Maria Cândida têm contribuído, né, pro cenário jurídico paranaense. Maria Cândida, vice-diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, onde eu tive a honra de trabalhar como professor por quase 36, 37 anos, fazendo disso tudo uma agradável conversa, Tarcísio. Muito obrigado. Eu queria pelo menos imaginar que você, de todas as opções que eu poderia fazer uso nesse momento, eu pediria a você, que mensagem, que recado você dá para os jovens advogados?
Aos jovens advogados, a nossa profissão é uma profissão belíssima, porque ela justamente trata da vida. E, enquanto advogados, talvez nós tenhamos a possibilidade de participar das situações mais extremas, seja de felicidade, seja de desafios, seja de dificuldades, seja de tristeza, seja de alegrias. E eu gostaria de justamente convidar a todos os jovens advogados que venham conhecer o Instituto. Nós estamos agora fazendo uma abertura inédita, em especial às advogadas, que cumprem um papel absolutamente protagonista dentro da nossa classe de advogados e que estão tendo um papel muito importante não só na nossa gestão, mas com relação a vários trabalhos que estão sendo realizados, seja com relação à questão do Pacto Global, seja com relação à inserção do Instituto nas associações de caridade e, em especial, com relação à possibilidade que nós temos de interagir com outras associações que têm também o mesmo propósito que do Instituto e que não são necessariamente associações de advogados. Né? Nós tivemos a possibilidade de fazer convênio recentemente com a Escola da Magistratura do Direito do Trabalho, com a Fundação do Estado do Ministério Público do Paraná, com a ASP, né, que tem um número até superior ao Instituto dos Advogados aqui no Paraná, apesar de ser a sua origem de São Paulo. E nós temos um ambiente muito propício para que justamente esses advogados que estão iniciando agora a sua carreira possam alimentar-se dessa vontade, né, de advogar, né, dessa vocação da advocacia com aqueles que podem se apresentar como verdadeiros mentores, né, dos novos talentos da advocacia paranaense. Diria a todos que as nossas portas estão abertas para que possam participar dos nossos eventos culturais e, quem sabe, mais tarde, inclusive, fazer parte do nosso Instituto. Obrigado por essa oportunidade, Dado. Obrigado justamente por poder aqui compartilhar essa experiência que estou tendo dentro do Instituto, pelo menos agora na qualidade de presidente, como protagonista de uma série de atividades. Devo ter sido, na verdade, o grande incentivador para que todos nós participássemos do Instituto e também, né, pelo fato de ser nosso irmão de caminhada, nosso irmão de labuta, do dia a dia da nossa profissão.
Bem, meus amigos, minhas queridas e meus queridos amigos, o programa chegou ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez imensamente a presença do Tarcísio e ter tido a chance de com ele passar momentos tão agradáveis conversando sobre a advocacia e o Instituto dos Advogados do Paraná, do qual ele tem sido destacado presidente. E mais uma vez, para receber as últimas novidades e ser notificado dos programas que vão ao ar, não deixe de se inscrever no canal DadoCast em seu tocador. Eu sou o Carlos Eduardo Manfredini Rappner, responsável pelo DadoCast. A identidade de áudio, edição e finalização é do Victor China Schroeder, da banca do podcast. E a identidade visual é do Thiago Abrahams Rappner. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.
DadoCast.